Está em trâmite na Câmara Municipal de São Paulo o projeto de lei número 147, que quer proibir a entrega de obras públicas municipais que estejam inacabadas, sem condições de atender aos fins que se destinam ou que não estejam em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Acompanhamos neste ano a entrega de estações de metrô em condições precárias. Em alguns casos, os passageiros não tinham ao menos como carregar o bilhete único. Eu conversei com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Daniel Falcão, advogado e especialista em marketing político e propaganda eleitoral. Professor, o senhor poderia nos explicar como funciona esse projeto de lei?
Então, esse projeto de lei, o que ele quer coibir, né, um projeto de lei municipal aqui da Câmara Municipal de São Paulo, para que não haja inaugurações de obras inacabadas, ou seja, ela, segundo a lei, a obra tem que estar absolutamente pronta para uso para que haja essa inauguração. Por que que existe esse problema? Esse exemplo que você deu das estações de trem, das estações de metrô, isso acontece por quê? Porque a lei exige, a Constituição exige que alguns candidatos saiam dos seus cargos 6 meses antes da eleição. Então, por exemplo, estação de metrô é uma obra estadual. Aí, para cumprir a Constituição, o então governador Geraldo Alckmin se desincompatibilizou no dia 7 de abril e fez a inauguração dessas estações um pouquinho antes, no dia 6, no dia 5, para marcar que foi ele que fez a obra.
E qual o processo agora? Essa lei passa por quem até ser completamente aprovada?
Ela vai passar por algumas comissões da Câmara e depois passa pelo plenário, mas ela tem alguns problemas, essa lei, né? Primeiramente, ela é cópia de alguma outra lei. Por quê? Se você reparar aqui na introdução, está dizendo: proíbe recebimento de obra pública executada ou financiada por ente público estadual na forma que menciona. Lembrando que é uma lei municipal, então ela não pode tratar de questão estadual como está dizendo aqui na introdução. Então, provavelmente, essa projeto de lei é cópia de algum outro lugar, de um projeto de lei feito por alguma assembleia legislativa. E a pessoa não adaptou ela à legislação municipal, ao menos aqui na introdução. Já é o primeiro problema. E segundo, tem um outro problema mais grave, que é no artigo 3º, ela diz o seguinte: a inobservância do disposto nessa lei implica ato de propriedade administrativa. Para a grande maioria dos estudiosos do direito constitucional e direito administrativo, ato de propriedade, você só pode dizer que tal coisa é ato de propriedade administrativa em lei por lei federal. Então, ela até tem uma intenção interessante, mas eu vejo essa inconstitucionalidade nela.
E quando uma lei inconstitucional é aprovada, ela pode entrar em vigor? Como funciona isso?
Então, ela entra em vigor e até alguém falar alguma coisa dela, ela vale. Só que se alguém fala, olha, é inconstitucional, e aí o Tribunal de Justiça ou até o STF disser que ela é inconstitucional, aí é como se ela não tivesse nascido, entendeu? Todos os atos decorrentes dela seriam inconstitucionais e deveriam ser retirados do ordenamento jurídico. A gente presume que quando uma lei nasce, vindo da Câmara Municipal, por exemplo, que esse é o caso, ela seja constitucional. Mas isso me impede que eu, como professor, olhe a lei e fale, gente, a lei da lei está mal escrita, ela tem uma inconstitucionalidade.
A gente pode considerar isso uma falta de conhecimento da Constituição por parte dos legislativos?
Sem dúvida, sem dúvida. As câmaras municipais, não é só São Paulo, câmaras municipais em geral, e as assembleias legislativas em geral, e o próprio Congresso Nacional aprovam muitas leis inconstitucionais. Alguém tem que provocar a máquina do judiciário para tratar disso, e o judiciário vai lá e diz se a lei é inconstitucional ou não.
E como essa lei, ou esse projeto de lei, pode influenciar em um ano eleitoral?
Aquelas pessoas que estavam desesperadas para inaugurar a obra, por causa da desincompatibilização 6 meses antes, já passou esse tempo. A lei das eleições diz que o candidato não pode participar de inauguração de obra 3 meses antes da eleição. Nenhum candidato pode participar de inauguração de obras 3 meses antes. Ou seja, como a lei das eleições proíbe isso, essa lei não vai influenciar em nada, porque ele não pode participar de inauguração nenhuma, nem se a coisa está pela metade, se a coisa está inteira.
E sobre a questão da inauguração de obras inacabadas, existe definido algum limite? Até quando uma obra é considerada inacabada?
Ele joga isso para a ABNT. É uma burocratização, né, absurda. Por quê? Agora, quando a obra estiver quase pronta, vai ter que ver se a ABNT, as regras da ABNT dizem que a obra está pronta ou não, para saber se ela vai ser inaugurada, gente. É uma burocratização excessiva, visando uma coisa que não faz tanta diferença assim nas eleições, que é uma inauguração de obra, na minha visão.
E hoje, existe algo que a população possa fazer para recorrer quando a obra é inaugurada em uma situação muito precária?
pode ir para o judiciário dizendo que a obra inacabada, a obra inaugurada dessa forma, aí que tem que ver, ela foi inaugurada e começou a ser utilizada mesmo inacabada, ou ela foi só inaugurada e voltou para as obras? Porque isso acontece também, faz-se a cerimônia de inauguração e a obra continua e o público não pode utilizar dessa obra, isso também acontece. Pode haver uma representação de ação popular, por exemplo, dizendo que é uma lesão à moralidade administrativa você fazer uma coisa desse tipo. Mas, fora isso, ou o Ministério Público fazer a mesma coisa por uma ação civil pública. Eu acho excessiva essa burocracia, entendeu? Vai se gastar dinheiro para verificar se a obra está a ponto de inaugurar e aí o político poder lá descer um paninho e inaugurar a obra junto com uma placa, né? A inauguração é nada mais que vamos dizer assim, uma coisa simbólica. A festa de inauguração é uma coisa simbólica. Não necessariamente está dizendo que a obra está completamente pronta, né? Essa estação de metrô que você falou foi um bom exemplo. Foi inaugurada, o público tem acesso. Mas toda estação de metrô que a companhia do metrô inaugura, né, já começa a ser utilizada, mas é utilizada de forma parcial. Ah, vamos fazer uns testes. Ah, eu lembro sempre, o horário é sempre das 10 às 3 da tarde, ou seja, que tem menos público utilizando. Isso é natural, ou seja, só pode inaugurar depois que tiver tudo funcionando perfeitamente. Não vejo essa, com todo respeito, não vejo essa necessidade.
Mas existe o risco da obra ser inaugurada e nunca finalizada?
Não, te dou um exemplo, não é uma obra pública, mas te dou um exemplo. O estádio do Corinthians até hoje não está finalizado, e ele é utilizado há 4 anos. Faltam alguns detalhes lá da construção que não foram feitos, e está sendo utilizado há 4 anos o estádio. Isso acontece, né? Uma obra é feita, se prevê 20 coisas, se faz 19, aí fica uma coisa para trás. A administração pública falou, essa última coisa aqui a gente não está precisando agora, não vamos fazer. Vamos deixar para frente, a gente está sem dinheiro, não é uma coisa tão importante. Isso é coisa natural. Isso aqui, com todo respeito, é só para cá espezinhando o político que faz a inauguração mais às pressas que o normal, entendeu?
E o senhor acha que a inauguração de obras não influencia nas eleições?
Influencia, mas não tanto quanto as pessoas acham, entendeu? Essas obras foram inauguradas, por exemplo, essas estações de metrô e de trem foram inauguradas em final de março, começo de abril. Eleição em outubro. Nem vai se lembrar disso. O máximo vai acontecer, por exemplo, o ex-governador que agora se candidata a presidente, ele vai colocar um programa de TV, uma coisa de 3 segundos, dizendo, olha, ele inaugurou estações de metrô e de trem em São Paulo. Isso não é, isso não, claro, é importante, é claro que é bom, tanto é que isso quer fazer inauguração de qualquer jeito. Mas não é uma coisa tão relevante assim, a ponto de, nossa, tem que estar completa a obra, se não, está errado, não pode.
Eu conversei com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Daniel Falcão, advogado e especialista em marketing político e propaganda eleitoral. Obrigada pelos esclarecimentos. Maria Ângela Castro, para a Rádio USP.